Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.
Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Nesta edição falamos sobre alimentação e bem-estar. Temos como convidada Lici Pinheiro. Lici é nutricionista, assume-se apaixonada por simplificar a complexidade da nutrição com uma abordagem fundamentada na crença de que a nutrição vai além do simples contar calorias. Lici, obrigada por estares connosco no G da Questão. Para começar esta conversa, eu acho que convém perceber o que é uma alimentação saudável.
Muito obrigada pelo convite. Então, é um grande prazer estar aqui a partilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Pronto, o que é uma alimentação saudável? Alimentação saudável, o que é que temos que levar em conta? É tudo o que é o natural. Porque o nosso corpo conecta com o que ele reconhece, né? Porque não sei se já tem mais ou menos uma relação muito bonita entre o ambiente e o corpo. Porque o nosso corpo é constituído por o quê? Por átomos, né? Pequenas partículas e que depois juntando vai-se formando os órgãos. Então, o meu ambiente também tem esses átomos. E esses átomos que o nosso corpo, que constitui o nosso corpo, está presente onde? Nos alimentos. Então, quanto mais natural é o alimento, mais saudável ela é. Então, por uma forma bem simples, comer saudável é comer alimentos naturais.
Muitas vezes as pessoas questionam, mas comer saudável, eu como saudável, ou como é que eu sei que estou a comer saudável? Isto para te questionar, estamos em Cabo Verde, costumamos dizer, às vezes não conseguimos encontrar tudo o que é preciso para fazermos uma alimentação saudável, equilibrada. Por onde é que deve ser esse caminho? Independentemente do sítio em onde estás, como é que fazes a escolha para equilibrar a balança?
Temos que respeitar muito o que é que temos à nossa volta, não é? Eu sei que Cabo Verde tem as suas limitações, mas hoje em dia produzimos muitos tipos de legumes e verduras e frutas lá, ok? Então temos que dar prioridade ao que produzimos à nossa volta. Então isso vai o quê? Vai ajudar tanto o comércio também, não é? Da regional, e também vai o quê? Vamos sempre estar em contacto com os nutrientes da época. Ou seja, o solo está preparado para produzir estes determinados nutrientes. Então, quando consumimos alimentos da região e da época, estamos a consumir uma alimentação saudável e também de um custo mais baixo.
Exatamente. Lici, vamos já aproveitar para entrar no nosso tema, mas eu acho que antes de entrarmos no nosso tema, fazemos uma viagem pela página do Instagram da Lici, onde ela faz, vai partilhando o trabalho que ela faz ao nível da transformação. Nutrição é um transformadora, é a primeira coisa que se lê quando entramos nesta página da Lici. Lici, vamos começar por aqui antes de entrar na parte do comer emocional. Nutrição transformadora, para quem não conhece o teu trabalho, o que é que tu fazes?
Pronto, eu sou nutricionista, eu trabalho com terapia de mudança comportamental, ok? Então eu não trabalho só com o alimento em si, eu trabalho com o comportamento, a parte emocional na criação do hábito, porque a alimentação, ela é uma coisa muito complexa. E, infelizmente, nós não alimentamos só para satisfazer a necessidade fisiológica, mas sim a necessidade afetiva, não é? E a alimentação está na nossa vida desde que nascemos e tem muita influência do externo. Então, quando eu trabalho com terapia de mudança comportamental, eu trabalho com uma abordagem holística, ou seja, eu trabalhando vários tipos de departamentos, digamos assim, que está envolvendo no nosso ser, na nossa vivência, na nossa cultura. Então, o meu trabalho é simplesmente trabalhar a fundo tudo que influencia um hábito alimentar, não é? Que não é só a alimentação em si, mas a crença, não é? A forma que lidamos com a alimentação, as memórias, o pensamento. Então, tudo isso influencia um comportamento. Então, eu não consigo trabalhar só com a alimentação sabendo que tem um mundo em cima, não é? A influenciar a forma que tu alimentas.
Portanto, quando aquilo que está no prato, quando vem do prato para a boca, já passou por muitas fases. É como costumamos dizer que é a ponta do iceberg.
Exatamente, com certeza. Por isso, quando eu trabalho com os meus clientes, por exemplo, a gente trabalha muito, eu uso muito essa metáfora de iceberg, porque o que está no topo é uma coisa tão pequena, não é? E o que está mais lá no inconsciente é que comanda a forma que nós escolhemos, qual é o alimento que escolhemos, por que temos mais aptidão a escolher esse tipo de alimento, não é? Então, toda essa razão, essa explicação vem do inconsciente, é a parte da raiz do iceberg, que é um mundo enorme.
E como é que trabalhamos esta parte? Já estamos a entrar na parte emocional, na parte das nossas crenças, quando muitas vezes quando as pessoas começam a preparar o caminho para essa transformação, para uma mudança de hábitos alimentares, costumamos dizer sempre, eu não sei se eu vou conseguir, eu sou gulosa, se eu estou contente eu vou comer, se eu estou chateada não vou comer, ou às vezes posso estar chateada e vou comer uma quantidade maior para ver se consigo, através da alimentação, satisfazer ou tapar algum buraco. Como é que conseguimos trabalhar estes fatores todos para que haja um equilíbrio e que não comemos nem muito, nem pouco, consoante a nossa situação emocional?
Exato. É um trabalho que, por exemplo, hoje em dia trabalho com terapias. Não posso ter um encontro ou dois encontros com um paciente sabendo que é uma coisa, é um mundo enorme, não é? E são coisas criadas desde a infância. Então há uma necessidade de um encontro, por exemplo, semanal, onde é que vamos tentar ter acesso a essas memórias já estão esquecidas, que já estão automatizadas no cérebro. Então, a primeira forma de conseguir o caminho, digamos assim, para compreender todo esse mundo é uma forma simples. Primeiro, tentar identificar os padrões alimentares que tu tens. Por exemplo, fazendo um recordatório alimentar, a pessoa já vai ter ideia: ah, na segunda-feira, por acaso, eu comi determinada coisa, mas nem estava planeado a comer isso. É porque, então, eu pergunto: o que é que te levou a comer essa coisa? Então, vamos começar a conversa por ali. Não é uma coisa tão simples. Por exemplo, ah, é talvez porque estava no trabalho, estava com fome, meu colega apareceu com um bolo. Então eu disse: não, eu vou comer esse bolo. Estás a ver? Então, porque e come este bolo? Então era uma fatia, depois uma fatia foi duas fatias, três fatias. E quando disse: ai meu Deus do céu, comi mais do que eu queria, do que eu devia, digamos assim. Então depois começamos ali a trabalhar: ok, com que é esse bolo? Porque se comeste mais do que uma fatia, é porque perdeste o controle, não é? Então vamos entender esse controle. Então ali vamos tentar desvendar qual a parte emocional relacionada a esse bolo. Porque às vezes o bolo não é só por causa do bolo em si, mas é sempre por causa de uma memória, não é, que esse bolo me traz quando eu era mais nova, por causa da forma como em casa, não é, os meus pais lidaram comigo em relação à comida. A minha avó, normalmente a gente fala das avós porque elas dão mimo, né? Então, como a forma que a nossa avó também nos mimava com a comida. Então tentar entender esse padrão primeiro, né, alimentar que temos, e depois dali encontrar os gatilhos, né, os estímulos que levam as pessoas a ter um determinado comportamento alimentar.
E como é que uma pessoa consegue fazer este controle? Por exemplo, as pessoas comem e há sempre aquele o chamado peso na consciência, vou comer um hoje, mas vou-me arrepender, vou comer mais outra fatia, vou-me arrepender. Como é que fazemos este jogo para que não haja? Porque muitas vezes também o arrependimento, este peso também tem o seu impacto.
Tem muito, muito. Eu falo muito que trabalhar o autoconhecimento é muitíssimo importante nessa trajetória. Por isso que é uma das coisas que eu trabalho hoje em dia, é que leva as pessoas a entender o porquê que ele comporta determinada forma, ou sentir determinado sentimento. Porque, infelizmente, nós não tivemos uma educação emocional muito boa, não é? Desde de casa, com os nossos pais, o nosso ambiente, a nossa cultura não influencia muito, digamos assim, para expressarmos as nossas emoções. Então, desde pequenos, acabamos por não entender o que é que estamos a sentir. Às vezes estamos a ter um sentimento, né, uma reação física e química no nosso corpo, não temos a certeza se é raiva, se é tristeza, se é solidão, se é estresse, porque desde pequenos nós, infelizmente, não nos ensinaram a entender, a expressar de certas emoções. Então, porque como não conseguimos entender certas emoções, acabamos por o quê? Quando estamos numa fase adulta, descontar em coisas que realmente nem vai resolver os nossos problemas, né? E sabendo que o alimento ele gera prazer, não é? Quando nós consumimos, libera hormônios tipo a dopamina, que é o hormônio de prazer e conforto, e o nosso cérebro faz o quê? Ele registra essa sensação. O nosso cérebro não sabe exatamente, aqui, ele está estressado por causa do trabalho. Ele só sabe que está estressado. Então ele sabe, ok, a última vez ele estava estressado, comeu e teve o alívio. Então eu preciso desse alívio rápido. Então obviamente ele vai te dar sinais de comer determinada coisa para tu teres essa sensação imediata que ele precisa no momento. Então, para conseguirmos ter esse controle, essa relação, como eu falo sempre, ter uma relação saudável com a comida, né? Fazer paz com a comida, eu acho que começa muito com o autoconhecimento, de tentarmos entendermos quem somos em relação à parte emocional, porque é uma coisa que devíamos ter aprendido quando éramos mais crianças.
Na infância.
Da infância, exatamente. Então, por causa desse déficit que não tivemos, estamos obrigados, quando adultos, a aprender a entender o que é que eu estou a sentir, né? Quando eu falo autoconhecimento, não estou a falar, ah, eu gosto da cor amarela, ou eu gosto do time não sei o quê. Mas, assim, o que é que eu estou a sentir? Por que é que eu ajo assim? Por que é que esse gatilho me esperta alguma coisa, né? Porque quando uma pessoa fala com um tom específico, já eu consigo reagir de uma forma específica. Então, entender esses tipos de gatilhos, e depois, entendendo um gatilho, tu vais entender onde é que a emoção vem. E depois, obviamente, a solução vem automaticamente. Então, já com a alimentação, se temos esse conhecimento, já sabemos, ok, eu estou com estresse. Então, a comida vai me dar, sim, um relaxamento temporário, mas eu vou sentir esse estresse novamente. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que encontrar uma atividade que me ajude a lidar com esse estresse, não é? E que não é a alimentação. Mas para tu conseguir chegar lá, parece uma coisa simples, mas não é. Não é? Porque é um hábito, são crenças, são formas que tu criaste desde pequena, desde bebê, por exemplo, que tem às vezes nem das contas que tens esse tipo de preferências alimentares por causa do comportamento que tinhas quando eras mais novo.
Isto resolve-se apenas, consegues ter um resultado apenas com força de vontade ou é preciso sempre um acompanhamento com um nutricionista, com um profissional do com um profissional?
Infelizmente, só força de vontade. Ai, seria tão bom. Seria tão bom, mas infelizmente não. Podes ter força de vontade para começar. Ah, isso é ótimo, né? Para começar. Se és uma pessoa bem dedicada e tens uma vontade enorme de estudar, de entender, talvez tu vais conseguir chegar lá, porque eu já conheci pessoas que conseguiram chegar lá sem apoio, apoio de um profissional, mas tiveram o quê? De estudar e fazer, ler livros, né? Entender, testar. Vai levar mais tempo? Obviamente vai, porque tu não tens uma noção. Então, tu estás a aprender com a jornada, não é? Já quando tu procuras um profissional, ele já vai te dar, digamos assim, as guias, né? Vai ser a tua bússola. Então, em vez de tu ir para a esquerda, direita, para frente, para trás, ela vai dizer, olha, vai para a direita, vamos tentar ver o que é que tu vais encontrar ali. E dali, e vai te guiando, estás a ver? Então, o processo já é mais rápido, digamos assim, do que estás aí sozinho. Mas é uma caminhada que tu tens que fazer sozinho. Não, eu tô ali só para servir de guia. Eu não estou ali para dizer, olha, aqui que é o caminho certo. Porque isso é só uma resposta que vem interna, né? Hoje em dia eu falo muito, queres mudar o teu hábito alimentar? Primeiramente, trabalha o interno. Vai entender o porquê que tu criaste esses hábitos, não é? Quais são os padrões alimentares que tu tens? Qual é a preferência alimentar que tu tens? Qual é aquele hábito, por exemplo, de comer alimentos que supostamente não vai de acordo com o teu objetivo, por que é que tu estás a ter esse comportamento? Né? Entender, ou pelo menos identificar, é à tarde, é à noite, né? Quando eu estou cansado, quando eu estou estressado. Então, pelo menos tenta fazer essas perguntas antes do quê? De ir procurar uma dieta, né? De inscrever no ginásio para começar exercício físico, no caso, se queres perder peso ou ganhar massa. Então, antes de começares a ter estas decisões, eu acho muito importante que começas a fazer uma investigação interna e tentar entender onde é que tu estás, pelo menos isso, não é? O que é que tu estás, qual é as condições que tu tens agora, qual é o comportamento que tu tens e que não vai de acordo com os teus objetivos, e dali começar a ver, ok, então eu preciso, sim, de entender o porquê que eu estou com esse problema. Então ali, se queres um apoio, tem profissionais, né, que vai-te ajudar, ou então, hoje tem internet também, não é? Tem uns livros, tem acesso a livros, tenho acesso a estudos científicos. Se és uma pessoa que gosta de estudar, por exemplo, pega livros, pega estudos, porque hoje em dia temos acesso a tudo, né? Então, não fica acanhada, vai, tenta, investiga, não é? Explora esse mundo, porque é muito importante, é um investimento que estás a fazer na tua saúde, literalmente.
E com isto terminamos este Gira Questão. Voltamos na próxima semana com o mesmo tema e a mesma convidada. Uma nota de encerramento. Este programa é transmitido um dia depois do Dia Internacional Sem Dieta, assinalado a 6 de maio, com o objetivo de celebrar a aceitação do corpo tal como ele é e a sua diversidade, chamando a atenção para os perigos de seguir dietas rigorosas e o modelo de corpo perfeito, imposto diariamente pela sociedade moderna. Neste dia declara-se a libertação da dieta restritiva e da obsessão pela perfeição, assim como se honra as vítimas de transtornos alimentares e de discriminação pelo excesso de peso. Promover a alimentação saudável e equilibrada em todos os tipos de corpos, fugindo às perigosas dietas comerciais, é o objetivo do Dia Internacional Sem Dieta, assinalado anualmente a 6 de maio.
Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 16h15 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.